Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Semanalmente, trazemos um quadro diferente com debates sobre temas e lançamentos da editora, aulas e seminários, trechos incontornáveis e, claro, Marx e marxismos. Olá, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à segunda temporada da Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Hoje, o quadro Conversas Camaradas está sendo publicado excepcionalmente na segunda semana do mês, mas ele ocorre sempre na primeira semana. A conversa desse episódio tem como tema central o lançamento Por um Comunismo Transsexual, clássico do italiano Mario Mieli. Publicado na Itália em 1977, o livro é considerado um dos precursores da teoria queer. Abordando a relação entre homossexualidade, homofobia e capitalismo, a obra de Mario Mieli representa, ainda nos dias de hoje, um desafio radical à teoria e à política dominantes. Com um tom de manifesto político em muitos momentos utópico e voluntarista, Mieli adota uma abordagem marxista e homossexual. Publicado pela primeira vez no Brasil, o livro chega às livrarias em setembro de 2023. Com tradução direta do italiano feita por Rita Coitinho, a edição traz um apêndice crítico, organizado por Paola Mieli, presente na edição comemorativa de 2017, além de prefácio e notas de Marília Moscovici, texto de orelha de Rita Von Hunt e capa de Cristina. Quem comprar o livro na pré-venda da loja virtual da Boitempo receberá com exclusividade um belíssimo pôster do livro com uma citação de Mario Mieli. E como quem avisa camarada é, fica o lembrete de que assinantes do Armas da Crítica, o Clube do Livro da Boitempo, tem 30% de desconto em todo o nosso catálogo. Para essa conversa, convidamos Marília Moscovici e Renan Quinalha. Marília Moscovici é professora doutora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, na área de Sociologia dos Problemas Sociais Contemporâneos. É fundadora e coordenadora do IMPAR, Laboratório de Estudos Críticos da Família, e colaboradora do Instituto Gerais de Psicanálise. Obrigada por topar essa conversa com a gente, Marília.
Obrigada a vocês pelo convite. Estou super contente. Trabalhar com esse livro, com essa obra, foi incrível. E eu gostaria... assim, tudo que eu puder contribuir pra gente contar pras pessoas o que é esse trabalho do Mario Mieli, o que é essa obra, eu fico feliz, super feliz de contribuir.
Renan Quinalha é professor de Direito da Unifesp, advogado e ativista no campo dos direitos humanos. Foi assessor jurídico da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e consultor da Comissão Nacional da Verdade para Assuntos de Gênero e Sexualidade. Obrigada por estar com a gente aqui hoje, Renan.
Olá, Isabela. É um prazer participar do podcast da Boitempo, ainda mais do lado da Marília, para falar de uma obra tão importante. Depois de ler esse prefácio bacana que a Marília fez, acho que vai ser uma conversa bem legal aqui para a gente explorar alguns desses aspectos da obra do Mieli.
Eu queria começar pedindo para que vocês dois falem um pouco sobre a trajetória do Mario Mieli, que acho que ainda é pouco conhecida aqui no Brasil, e também um pouco sobre como esse livro se insere na vida e na militância dele.
Eu vou começar dizendo, na verdade, que a gente sabe pouco sobre a trajetória do Mario Mieli, pelo motivo de que a gente tem pouca coisa traduzida, justamente, né? E pelo motivo de que ele ocupava um lugar marginal. Eu até, quando você, na apresentação da obra, você chama ela de clássico, eu já discordaria frontalmente, não é um clássico. Muito pelo contrário, é uma obra, um texto que foi realmente renegado, assim, né, dentro do campo dos estudos marxistas, num período em que falar de sexo e sexualidade nessa área era um tabu, né, era um tabu e era visto, bom, claro que tem pessoas que ainda reproduzem esse tipo de bobagem por aí, mas que era visto como uma questão neoliberal, uma questão de divisionismo, etc, né, um problema semelhante que o movimento feminista enfrentou para trazer as questões de gênero no espaço do debate marxista, historicamente, as pessoas LGBT, a comunidade LGBT também enfrentou, mas não significa que ela não estava lá, muito pelo contrário, né, Renan sabe melhor que eu, capaz de explicar melhor que eu, o quanto a organização política LGBT e o marxismo se encontram historicamente, né, quanto uma coisa vai apoiando a outra, e do outro lado, o movimento LGBT com o feminismo também, mas aí só pra dizer que a gente sabe bem pouco, né, o que a gente sabe do Mieli, acho que um dos fatos mais importantes é que ele estava engajado com a militância comunista num período em que justamente a base de militância comunista na Itália estava crítica às direções e à decisão de atuar numa via mais institucional da política, né? Então as pessoas estavam, na verdade, criticando essa opção de participar por uma via institucional e estavam organizando uma série de pequenas organizações revolucionárias ali que estavam começando. E nesse contexto, o Mieli estava muito engajado e nesse contexto ele faz parte da criação do Fuori, que é a Frente Revolucionária, Frente Homossexual Revolucionária era italiana, né? Que se baseava muito num grupo da França, que tinha mais ou menos o mesmo propósito. Então, esse acho que é um marco muito importante. E aí, do ponto de vista da comunidade LGBT, uma outra coisa muito importante da trajetória do Miele é também o lugar que ele ocupava ali. O Miele é uma figura que talvez hoje sequer a gente poderia falar no pronome masculino. Sequer reivindicaria um pronome masculino, né? Isso aparece na obra quando ele trabalha muito com as noções de viado, né? Que a gente tá traduzindo mais ou menos para hoje, Brasil de 2023, como transviado ou viado, porque tem uma questão de uma performatividade de um feminino ali que cai numa coisa que hoje talvez fosse até entendida como uma não-binariedade, né? Ou como outras categorias que não homossexual, que é essa categoria grande que abarcava tudo por muito tempo, né? Toda a nossa comunidade. Então, acho que isso são dois pontos importantes da trajetória. Acho que aí o Renan complementa.
Legal, vou falar aqui depois da Marília, porque concordo com essa leitura de que é uma obra que tinha tudo para ser um clássico, né? Mas que acabou invisibilizada e talvez até silenciada por comprar algumas brigas em vários dos campos em que ela está posta, né? Localizada. Então, ela é uma obra que vem na década de 70, é importante lembrar que é um trabalho de tese de Laurea, né? Enfim, ele faz muito jovem, isso com 20 e poucos anos, e é surpreendente, né? Que com uma idade tão ainda na juventude consiga elaborar tantas questões ali, né? Ela tem uma densidade, assim, é um trabalho bastante denso, de diálogo com a psicanálise de um lado, né? E tem muito de Freud, Ferenczi, enfim, outros psicanalistas com os quais ele está dialogando, se contrapondo, e por outro lado, dentro do campo do marxismo, como disse Marília, né? E que é um campo em que está se tentando ali, de alguma maneira, dialogar num campo do Freud, o marxismo, né? Articulação entre uma leitura de psicanálise, ainda que bastante contra-hegemônica, com uma perspectiva marxista, típica daquele momento e que não era rara, como disse a Marília, no movimento LGBT, que estava se organizando numa nova onda, sobretudo pós maio de 68 e pós Stonewall em 69. Né? Então há uma radicalização muito grande nesse período, a década de 70. Ela é inaugurada com uma radicalização desse movimento LGBT. E nesse sentido, a trajetória do Miele ela é típica de uma geração que foi um intervalo, um interregno ali dentro do movimento LGBT de maior radicalização e aproximação com o marxismo, e o trabalho dele talvez seja um trabalho exemplar sobre isso, né, e um dos melhores trabalhos do qual eu tenha tido notícia e tenha lido nesse campo, porque é uma leitura marxista sobre a sexualidade, sem dúvida nenhuma, né, mas que traz um potencial também de crítica bastante importante nesse período, a uma série de tentações que acabaram se consumando. Então é importante, né, pontuar nesse momento histórico, aí os anos 70 são anos de assimilação e institucionalização desse movimento LGBT em vários lugares do mundo. E a gente tem como uma resposta a essa tendência, né, a uma assimilação pelo Estado, a uma cooptação pelo mercado dessa comunidade LGBT em constituição, a gente tem uma resposta que vem justamente na radicalização de alguns grupos, como a Frente Homossexual de Ação Revolucionária na França, né, o Fuori na Itália, que a Marília mencionou, mas também nos Estados Unidos, antes ainda, a Frente de Libertação Gay, que o Miele cita muito, né, pós-Stonewall, e são todos eles grupos que se reivindicam dentro da tradição do marxismo, dialogando, por exemplo, no caso da Frente de Liberação Gay nos Estados Unidos com a Panteras Negras, então uma discussão de interseccionalidade também no campo racial e uma radicalização nessa frente, ou até grupos latino-americanos. A gente teve o Nostro Mundo, que é um grupo de 67 na Argentina, que era um grupo com aproximações com o trotskismo e que também trazia uma perspectiva bastante interessante nesse caldo cultural aí, né, do qual o trabalho do Miele, esse trabalho dele, é fruto. Então eu acho que esse, ele vive muito pouco, né, ele morre no começo da década de 80, com 30 e poucos anos, não tem uma trajetória tão extensa de vida, de trabalho, mas esse é um trabalho que mostra tanto esse engajamento dele, assim, né, ele foi um homem profundamente implicado nessa militância homossexual, numa tentativa, né, de radicalização desses grupos que estavam indo na contramão de uma assimilação. Por outro lado, ele também não consegue dialogar com uma perspectiva que acabou ganhando muito espaço, e talvez isso também tenha, Marília, a meu ver, não sei o que você acha, mas também trazido uma certa invisibilização do trabalho dele, é que ele não consegue dialogar com Foucault, que vai justamente em 77, ali 76, a primeira edição do História da Sexualidade, depois vai sair alguns outros livros ainda no final da década de 70 dessa trilogia, e no começo de 80, ele não chega a dialogar com essa perspectiva, né, que vai acabar dando uma virada aí no construcionismo, né, na perspectiva. O Miele, de alguma maneira, ele reproduz uma visão que é mais essencialista de identidade, ainda que ele esteja propondo uma superação disso, enfim, a gente vai abordar um pouco mais isso, acho que no debate aqui, mas talvez essa falta de diálogo dele com algo que ficou tão canônico, né, nos estudos de gênero e sexualidade, nessa virada pós-moderna que o pensamento do Foucault vai fundar com a teoria queer, que depois vai se intensificar, talvez isso também tenha deixado o Miele ali num cantinho, por isso que é tão importante, eu acho, a retomada desse trabalho, porque eu acho que o Miele traz essa perspectiva de colocar a sexualidade num campo também muito mais estrutural da nossa sociedade, né? Não só como algo discursivo, como algo da linguagem, como uma produção discursiva, mas como algo que é estrutural das posições de poder mesmo, né? E atrelar uma libertação, uma emancipação humana também ao campo da sexualidade, além do campo econômico, né? Enfim, o projeto dele de comunismo articula essas duas dimensões. Então, eu acho muito bacana que no momento, né, que ele está escrevendo, que não tinha ainda um cenário de conquistas, né, do movimento LGBT, era o começo de uma luta, né, que vai depois desembocar em uma série de reconhecimentos, de avanços jurídicos, de políticas públicas em vários lugares do mundo. Nesse momento era tudo muito precário ainda, né? E ele está justamente colocando aí um horizonte, um projeto de emancipação que passa centralmente pela subjetividade também, né? E pela dimensão coletiva. Nesse sentido, acho que ele se distancia da teoria queer, porque não há individualismo aí nesse sentido, né? Também uma coisa de fragmentação, pelo contrário, ele acreditava nessa aposta coletiva e revolucionária, né? De construção de uma sociedade comunista que passava por essa libertação também subjetiva do campo da sexualidade e do gênero.
Mas, aquelas, eu fiquei pensando nesse negócio do Foucault, né? Eu pensei muito nisso também, mas eu acho que tem algumas questões. Bom, uma que é cronológica, né? Ele publica, esse texto ele é publicado a primeira vez em 71, mas ele tá sendo produzido nos anos anteriores, né? Então, também, você, eu e acho que todo mundo que faz doutorado, pós-graduação, sabe que tem um momento em que a gente simplesmente não dá conta de ler e dialogar no que a gente tá fazendo com aquilo que tá sendo produzido concomitantemente, porque você fica maluco. Né? Então você fecha, assim, ah, vou dialogar com o que veio até aqui, porque depois não, é impossível. Então eu suponho, pensando na parte cronológica, meramente, eu suponho que esse não diálogo tenha um pouco a ver com isso, que eram coisas que estavam aparecendo enquanto ele estava escrevendo e produzindo e era impossível. Mas tem uma outra coisa, uma outra característica da obra, que eu acho que a tradutora aponta um pouco na nota de tradução dela, e eu acho que as pessoas lendo, elas vão perceber muito rapidamente também, e que eu acho que também contribuiu para essa obra circular pouco até hoje, que é o fato de que ela é muito explícita. Ele tá dizendo ali para as pessoas, e assim, spoilers, né, galera, quem tá ouvindo aí, mas assim, ele tá dizendo, galera, tipo, urofilia e cropofilia é uma saída para, tipo, mudar a chave do que é o erotismo, de como a gente entende o corpo, de como a gente produz o desejo. Quer dizer, ele tá dizendo para as pessoas, galera, experimenta aí, tipo, passar um cocô no corpo, né, fetiche de cocô, tudo bem. Isso é uma coisa muito explícita para, assim, hoje em dia a gente viu recentemente aí uma viralização, né, na internet, enfim, a galera caindo matando em cima de um cara que famoso, né, que disse que tem, que enfim, pratica cropofilia e etc. E o cara, imagina na década de 70, isso que era ele falar, né? Quer dizer, então assim, eu acho que tem esse caráter também de que ele se recusa a higienizar essa visão do sexo, mesmo para um texto acadêmico, né? Mesmo para um texto filosófico e teórico, o que é uma coisa super ousada. Hoje em dia já seria ousado, eu acho que na década de 70, imagina os editores pra publicar o negócio, olhando falando, gente, isso aqui, né, tipo, o senhor Miele, não podemos publicar isso, aquele meme. Eu acho que essas duas características, sabe, elas acabaram deixando ele no cantinho, assim, um tempo, porque era muito pra frente do que a época que ele tava, tudo, a teoria muito pra frente, o jeito de escrever, então são coisas que eu acho que também contribuíram, sabe, de alguma forma.
Sem dúvida, você falando disso também, me chamou a atenção a escrita, né, uma escrita dura, crua, assim mesmo, e ao mesmo tempo, muito sofisticado em outros momentos, né? Muito teórico, abstrato e denso. Então, é interessante como ele cumpriu os requisitos ali para ter uma tese de laurea aprovada, ao mesmo tempo em que ele se colocou como um ativista, alguém que está questionando esse lugar, acho que da própria academia. Então, é interessante ver esse movimento no texto.
Gente, eu dei uma olhada aqui e a publicação, na verdade, é 77, não 71. Então, acho que essa tese da cronologia aí que eu tô dizendo, né? De as coisas do Foucault estarem saindo enquanto o Miele estava escrevendo, é muito mais provável ainda, né? Quer dizer, provavelmente estava tudo saindo e ele decidiu assim, ah, não vou, não vai dar para colocar isso aqui agora. Peraí, galera.
Renan, como pesquisador da história do movimento LGBTQIA+, queria também te perguntar como por um comunismo transexual se insere nos debates sobre estudos de gênero e a teoria queer.
É muito bacana ver a maneira como ele está dialogando com esse universo, assim, né? Ele tem um repertório que é impressionante mesmo, porque muitas das coisas que ele está abordando ali foram redescobertas nesse período do começo da década de 70, ali, quando ele está, de fato, escrevendo. Então, ele está muito conectado, por exemplo, a essa leitura de que houve uma onda anterior de mobilização que ele menciona no século XIX, na Alemanha, no fim do XIX, espécie de um proto-ativismo que hoje se diz ali, né, mas que tava autores como o Ulrich ou como Magnus Hirschfeld, que ele cita, né, que são figuras importantes da sexologia ou mesmo do direito, que estão tentando no fim do XIX, em Berlim, na Alemanha, né, na Europa, enfim, trazer uma discussão sobre a despatologização e a descriminalização das homossexualidades, né, ou do uranismo, como o Ulrich chamava naquela época. Então ele está conectado a isso, né, dialogando. Ele está muito consciente de que ele está, ele diz isso, ele fala, eu estou inserido aqui numa segunda onda de mobilizações desse movimento, que teve essa primeira na virada do 19 para o 20, que foi varrida, né, e aí apagada, tentativa de apagamento mesmo do nazismo, do fascismo, que surgiram na década de 30 na Europa. Então ele está trazendo essa referência aí muito interessante a essa nova onda de mobilização e está muito conectado, tem uma perspectiva transnacional muito interessante, ou seja, ele sabe o que está acontecendo na França, está dialogando com Guy Honkerheim, por exemplo, que é um autor também teórico e ativista da Frente Homossexual de Ação Revolucionária na França, que vai escrever alguns livros também bastante importantes dessa mobilização do período, mas está dialogando também com os americanos ali, ou com os britânicos, que também tem grupos constituídos assim. Então eu acho que ele consegue trazer contribuições que são muito interessantes nessa perspectiva das conexões com outros grupos. E ele traz uma tese que é uma tese bastante ousada também ali, né? Além de bastante inventiva, porque ele dialoga com uma ideia, né, dessa bissexualidade constitutiva psíquica da psicanálise, essa ideia de que todos nós teríamos na origem a possibilidade de ambos, de ambas orientações escritas aí, né, ou de orientações múltiplas, essa ideia de um polimorfismo, né, que está na constituição, na origem da constituição de todo ser humano, de toda subjetividade, que a partir do complexo de Édipo, de uma série de jogos do nosso desenvolvimento psíquico, isso vai encaminhando para um certo desenvolvimento normal. Ele, além de romper com essa patologização ou normalização que uma determinada psicanálise hegemônica já vinha trazendo desde as origens lá com Freud, que isso vai se intensificar ainda depois, ele vai trazer outras linguagens e termos e jogos de identidades que a Marília aborda também no prefácio dela. Por exemplo, esse uso de transexualidade, né, indo muito além. Então não é só uma ideia de que nossas orientações sexuais elas são indefinidas. E aí ele vai chamar isso de uma educastração, né, na nossa vida, que vai de alguma maneira limitando as nossas existências para a gente se colocar de acordo com o que ele chama de uma norma com N maiúsculo aí, né? Mas ele vai trazer essa ideia de transexualidade como essa disposição infantil erótica ali, que ela é polimórfica, ela é indiferenciada, e que todos nós temos dentro de si, em latência, essa possibilidade do masculino e do feminino, né? E ele próprio diz como um hermafroditismo originário, né, de cada indivíduo, e ele tenta buscar um pouco essa etiologia, entender de onde vem essas origens, e vai dialogar com ramos da ciência, da própria medicina, da sexologia, da psicanálise. E eu acho que nesse sentido ele traz provocações interessantes para a gente pensar, né? Muitas delas vão se mostrando um pouco desatualizadas hoje, né? A maneira como esses termos vão sendo trazidos na discussão da bissexualidade, né, ou da transexualidade, e talvez isso seja um outro fator daquilo que a gente estava falando, da obra acabar ficando um pouco mais esquecida, escanteada, porque de alguma maneira, para a gente ler essa obra, a gente tem que também se despir dessas conceituações que a gente tem utilizado e que a gente construiu como identidades, né, e como conceitos nos debates sobre gênero e sexualidade. Então, transexualidade tem um outro sentido, né? Tanto que o nome da obra, né, era Elementos de uma Crítica Homossexual, mas também aparece por uma crítica transexual, tem uma articulação dessas dimensões aí que borra fronteiras identitárias, e aí apesar dele ser essencialista, que é algo que é visto como um tanto superado nos estudos de gênero e sexualidade, sobretudo a partir dos anos 70, né, quando Jeffrey Wicks, o Foucault, Teresa de Lauretti, que tem um texto dela, inclusive, no apêndice. Uma série de autores e de autoras vão desenvolver uma perspectiva de teoria crítica que vai desembocar aí na teoria queer, com a Butler e outras autoras. É interessante porque ele tem um essencialismo identitário na maneira como ele está postulando isso, né? No sentido de que algo natural, orgânico dos corpos e psíquico, na origem dos corpos, que pode levar a qualquer desenvolvimento e que a gente acaba tendo imposto por uma violência, por essa educastração, né? Uma heteronormatividade e uma monossexualidade, ou seja, a gente vai encaminhando para isso de maneira forçosa, mas ele está borrando certas fronteiras, o que eu acho que é muito interessante, porque eu acho que isso remete para um futuro dentro dessa comunidade, né? Não sei o que a Marília acha desse movimento, que nós tivemos um apego identitário, né? Ele está dialogando com uma geração muito identitária, que demarcou muito essas fronteiras, e ele está justamente questionando essas fronteiras e está, por exemplo, se indispondo com uma série de feministas ali, que naquele momento muitas das feministas, né, que hoje a gente chamaria de feministas radicais, que estão herdando um pouco essa perspectiva, atacava as pessoas trans, as travestis sobretudo, né, ou as drags, na época como era chamado nos Estados Unidos, porque achavam que elas estavam performando uma feminilidade que não era delas, que elas não sofriam as opressões de gênero, etc. Né? E além da transfobia por parte dos homens gays cisgênero dentro desse movimento, né, havia muito dessa transfobia por parte das mulheres feministas, né? E ele dialoga diretamente, contrapõe, né, esse discurso, de alguma maneira, né, trazendo uma discussão sobre possibilidade de reconstrução do gênero, da feminilidade, ou seja, traz uma dimensão muito interessante do que a própria teoria queer vai propor como estratégia, só que no campo dele eu acho que é ainda mais interessante porque não cai numa aporia política que a teoria queer tem, que parece que tudo se resolve um pouco pela dimensão da contingência individual, né, de uma performance, de um jogo irreverente com uma norma, né, e de uma subversão muito contingente da norma. O que ele está propondo é uma organização que possa subverter e transgredir essa norma aí, mas que esteja baseada centralmente nessa liberdade de sexualidade e de gênero, né? Uma ideia muito radical de liberdade que eu fiquei encantado ao ler no trabalho dele aqui, de conhecer mais a fundo, porque, de fato, é uma propositura que articula uma dimensão estrutural, econômica, né? Numa perspectiva marxista, tem todo um trecho ali que ele vai desenvolver isso, né? E se filiar uma leitura marxista de sociedade, de realidade, ao mesmo tempo que ele vai trazer essas ideias aí, puxando da psicanálise, mas indo além dela também, né, de fundar esse novo mundo, né, enfim, o que ele está chamando de um comunismo, a partir dessa liberdade sexual e de gênero, sem se ater a umas definições identitárias, cada vez mais vão se mostrando muito fragmentárias e como prisões mesmo. E aí, nesse sentido, eu acho que ele colaria um pouco mais na teoria queer hoje em dia, né, se fosse contemporâneo nosso aqui.
Quando eu li a primeira vez também, né, eu tinha começado a ler em inglês e parei, que é bem, é uma obra bem densa, né, ela é bem extensa e bem densa, então assim, eu, né, eu tinha começado e parado, e aí voltei para ler a tradução, e aí, né, completei a leitura e tal, antes de fazer o prefácio, fazendo as notas, e eu me lembro que assim, a sensação que eu tinha no período que eu tava lendo, era assim, cara, parece que eu tô lendo, assim, faz tempo que eu não leio uma coisa fresca, assim, sabe? Parece uma, que se abriu uma janela e entrou um ar, assim. Não só dentro dos estudos marxistas, mas dentro dos estudos de gênero, feministas, né? Pra mim, esse livro e o Manifesto das Espécies Companheiras, a Donna Haraway, que saiu em português faz pouco tempo também, foram, assim, duas leituras que eu acho que dos últimos 5 anos da minha vida, assim, sabe? Aquela sensação de, tipo, uau, assim... cabeça, aquele emoji da cabeça explodindo, é isso. E eu acho que tem um pouco, uma característica que eu gosto muito, e quando você fala de que ele propõe um futuro, eu sinto a mesma coisa, vejo do mesmo jeito, assim. Essa leitura, ela permite um olhar pra frente, né, diferente do que a gente tava tendo até então, assim, enquanto pessoas LGBTs e, né, socialistas, comunistas, enfim, então é muito interessante. E é uma coisa muito doida que, assim, ele escreve isso num momento em que o marxismo trata a sexualidade e até o gênero como um grande tabu, e vai ficar um tempo sem produzir grandes avanços teóricos marxistas sobre isso, né? Aí existe um período logo em seguida, que é esse finalzinho da Guerra Fria, queda da, né, da União Soviética e tal, que aí então o marxismo se torna um tabu nos estudos de gênero e é o contrário, né, nos estudos de gênero e sexualidade. Então a gente tem um movimento oposto, esses caminhos teóricos e epistemológicos, eles vão se separando, e aí a gente tá daí já uns 5 anos, 5, 10 anos, os últimos 5, 10 anos na minha avaliação, a gente tá num movimento justamente oposto, né, quer dizer, a crise de 2008 produz uma série de contingências no momento em que a gente já tem estudos de gênero e sexualidade desenvolvidos, em que a gente já tem movimento feminista LGBT, enfim, com uma história um pouco mais, né, mais sólida nas condições atuais da vida social. E aí o que acontece é que a gente tem um momento em que essa junção ela é bem-vinda. Não é à toa que a gente tá vendo isso, né? Não é à toa que lá em 2014 teve lá, sei lá, o exemplo aqui no Brasil, que eu até cito, né, a Amanda Palha, mas, por exemplo, que foi uma das pessoas que fundou o coletivo LGBT comunista, que era uma coisa impensável dentro de um partido como o PCB em outras épocas, né? E aí a gente tem, por exemplo, o próprio texto da Amanda na margem esquerda, que eu começo citando no prefácio do Miele, é mais ou menos um marco, assim, por conta disso. Então é um momento em que o mundo todo, e não é à toa que a publicação desse texto do Miele em inglês, é feita também agora, nesse contexto, essa versão nova, essa edição nova, toda, enfim, né, um pouco mais com a atenção que essa obra merece, né, de alguma maneira, assim, pela sua importância e contribuição. E aí, a impressão que eu tenho, então, é que a gente voltou agora em 2023, a gente foi lá em 1977 buscar as bases de uma coisa que a gente até conseguiu produzir por outros caminhos, né, teoricamente, como, por exemplo, as contribuições da teoria queer, mas que algum pedaço da síntese que a gente precisa hoje tá ali no Miele. Alguma chave para essa síntese que a gente precisa fazer hoje e que não tá feita nem no marxismo e nem nos estudos de gênero e sexualidade. Então é uma leitura que dá essa impressão, assim, né, de tipo, plá, assim, abriu todo um caminho de conexão e futuros possíveis novos, né, pra gente, assim. Então é muito legal, né? Uma leitura é muito incrível, assim.
Sim, esse encantamento também me pegou, assim, só para trazer um outro ponto que me chamou muita atenção, porque hoje a gente tá, né, o debate político às vezes é muito indigente, né, nessa discussão sobre gênero e sexualidade. A gente tem os conservadores aí, por exemplo, com esse cavalo de batalha, esse patrulha moral, agora das crianças trans. E até anotei um trecho do que ele fala aqui, o Miele, em determinada altura, né, que ele diz que todos nós fomos crianças transexuais, da maneira como ele tá elaborando, né? Ele diz, todos somos crianças transexuais e eles nos forçaram a nos identificar com um papel monossexual específico, masculino ou feminino, né? Ou seja, ele tenta trazer a todo momento, tem uma provocação nessas nossas tentativas de classificação, né? Que é uma obsessão ainda mais do conservadorismo. No nosso campo, a gente já é muito identitário, né? De tentar classificar, às vezes, e catalogar, até pela perspectiva nossa de ação política, de sujeito de direitos, enfim, por várias razões, né? Mas o campo conservador também vai muito nessa linha. E eu acho que ele não só, né, desagrada essa perspectiva, propõe outra leitura de mundo, né, que desagrada muito essa perspectiva, mas combate coisas que até hoje acontecem. Então ele vai, por exemplo, desenvolver em várias páginas ali a questão da terapia de reconversão, de reorientação sexual, essa ideia de cura, né, para homossexualidade ou para desvios, entre aspas, aí, que são assim nomeados pela medicina ou pelo campo psíquico.
Pesadíssimo, né? Esse pedaço do livro, assim, é super intenso e super pesado.
Super pesado e muito atual, né? Isso aí tem um estudo do Instituto Matizes, lá do Lucas Barelli, do Arthur, que fizeram um estudo interessantíssimo sobre como isso está acontecendo em comunidades terapêuticas do Brasil, né? Então eu acho que é muito interessante ver como esse livro também traz uma série de repertórios dessa atualidade nossa, né, para o debate de questões que estão hoje postas aí no horizonte.
Você já conhece o Armas da Crítica? Clube do Livro da Boitempo? Todo mês, os assinantes recebem um lançamento antecipado da editora, em versão impressa e e-book, além de brindes e benefícios exclusivos, como desconto de 30% em todo o nosso catálogo. Assinando até o dia 15 de agosto, você receberá em primeira mão o livro A Angústia do Precariado, do sociólogo Rui Braga, fruto de uma pesquisa de campo em pequenas cidades rurais nos Montes Apalaches, região que concentra historicamente a pobreza branca nos Estados Unidos. O estudo coloca à prova a hipótese da eleição de Trump, partindo de uma problematização teórica inspirada nos marxismos negro e latino-americano. Visite armasdacritica.com.br para saber mais.
Marília, no seu prefácio ao livro, você fala que ler Mário Miele em 2023 implica uma espécie de tradução do tempo, em que a leitora precisará desvendar novos sentidos e operar mediações para capturar a proposta revolucionária do autor. Pensando nisso, quais seriam os principais desafios da leitura do livro e o que ele ainda tem a nos dizer nos dias de hoje?
O texto do Miele, ele... Bom, primeiro que a gente está falando de produção teórica, filosófica, né, em ciências humanas, e sempre que a gente fala disso, a mediação da linguagem, ela é uma questão, né? Independente, tanto que a gente brinca, né, que marxista especialmente gosta de brigar por conta de vírgula, por conta de hífen, porque usou a palavra tal e não a palavra tal. E é claro que para quem tá fazendo uma discussão política num campo não especializado, né? Ou assim, no, enfim, no cotidiano, não precisa também fazer grandes, enfim, locubrações aí sobre a linguagem. Mas quando a gente fala de produção teórica, quer dizer, a ferramenta que a gente tem para explicar e montar a ferramenta de análise, né, da filosofia ou conceitos, ou enfim, né, sistemas explicativos aí das ciências sociais e das humanidades, é a linguagem. E a linguagem, ela é complicada porque ela também é o que medeia a nossa relação cotidiana não especializada, né? Então, as palavras, elas têm sentidos diferentes em contextos diferentes, e isso é sempre um desafio. E no caso desse livro em particular, é um desafio porque ele tá falando de uma série de processos em que até o momento em que ele tá escrevendo, como a gente comentou aqui já nas falas anteriores, tanto eu quanto Renan, no momento em que ele tá escrevendo, é um momento em que a gente não dispunha de um grande arsenal teórico explicativo, cheio de teorias, vertentes, conceitos, enfim, elaborações, como aconteceu logo depois que ele morre, principalmente, que é dos anos 80 em diante, que a coisa dá uma explosão nos estudos de sexualidade, gênero, a coisa, enfim, começa a se complexificar e tem uma grande produção sobre isso e tal. Então, é claro que existiam algumas ferramentas, e ele usa todas as ferramentas que tem disponíveis à época dele, isso é muito claro, né? Isso é muito evidente, assim, na leitura. Então, ele vai falar com Freud, vai falar com Ferenc, vai falar, né, enfim, com uma série de construções que estão acontecendo ali do campo teórico e do campo político, mas tem essa dificuldade, né? Que é, quer dizer, ele tá criando sentidos novos para algumas palavras que já existem no léxico corrente ali para explicar essas questões, mas ao mesmo tempo são palavras que se tornaram tão importantes, né, e num lugar tão central para o desenvolvimento das teorias que vieram depois, que elas também adquiriram outros sentidos, né, e da política também. Então, quando a gente fala, por exemplo, essa questão do próprio título do livro, né, foi uma grande questão a tradução desse título aí, é uma questão editorial, política, teórica, de tradução, foi tipo assim, todas as pessoas envolvidas, eu acho, na produção de alguma forma dessa obra, refletiram em algum momento sobre essa questão do título, e no final a saída foi bastante interessante da parte da editora, né, utilizar o termo transexual. Em inglês, essa edição mais recente é Towards a Gay Communism, e existia uma pré-tradução de um coletivo aqui no Brasil, né, o coletivo Mariconas, que trabalhou com a ideia de um comunismo transviado, que também é uma proposição bastante interessante de tradução para o Brasil de 2023, né, considerando o léxico interno da comunidade LGBT, especialmente. Mas a questão é que o próprio Miele trabalha com essa categoria transexual, que na época que ele escreve, não tinha todos os sentidos acoplados que tem hoje, de, né, de identidades, de política, de entender uma separação entre identidade de gênero e classificação genital ao nascer, que são elementos que foram sendo desenvolvidos na teoria depois da publicação e da escrita desse trabalho dele. Então, quando eu falo sobre isso, sobre traduzir o tempo, né, foi uma metáfora que eu encontrei ali no prefácio para tentar dizer para quem tá lendo o livro, olha só, gente, vocês vão ler aqui um monte de coisa que, se vocês não fizerem na cabeça de vocês enquanto vocês estão lendo, o exercício de assim, não, peraí, isso aqui parece estranho. Então, talvez essa palavra aqui não queira dizer exatamente a mesma coisa que hoje, né? Se não fizer esse movimento, você se perde, aí você não consegue entender certas coisas que ele tá falando e parece só que é muito desatualizado. O livro, você fala, isso aqui é desatualizado, mas não, né? Porque existe uma construção ali. Então, também nas notas, eu tentei fazer um pouco esse trabalho de propondo mediações, né, mais pontuais, de dizer, olha só, ele tá falando isso aqui, mas lembra, olha só, leitor, lembra lá atrás que eu expliquei na outra nota que ele falou, quando ele fala transexual é mais ou menos isso aqui, quando ele fala bissexual, porque alguns princípios epistemológicos mesmo, né, de estudos de gênero e sexualidade que a gente tem hoje, eles não estavam disponíveis ali. Então, o sentido, ele tá fazendo uma inovação de linguagem, porque ele tá propondo uma teoria nova, e para propor teoria nova você precisa propor conceito, e para propor conceito você precisa usar as palavras que existem com sentidos que elas ainda não têm e defender o porquê que aquilo faz sentido, né? Então, é um pouco esse trabalho do filósofo de alguma maneira contemporâneo, é o tempo todo, né, isso acontecendo. Então, tem esse lado, e tem esse lado também do desenvolvimento posterior, né? Acho que são essas duas coisas. E aí tem uma terceira coisa, que é isso que eu acho que a tradutora comenta um pouco, que é essa linguagem muito explícita, né, que aí já foge um pouco do escopo teórico e tem a ver com essa provocação, né, que ele faz o tempo todo, provocações diversas, e que na minha leitura, quando, né, tô em contato com esse texto, tem muito a ver com ele também com compreender, e isso é algo que tá na obra, o potencial político do tesão. Eu acho que, né, a gente pode falar de desejo, de erótico, de, mas eu acho que em português, PTBR 2023, a gente tem essa expressão que é muito melhor que é o tesão, né? E eu acho que o Miele, ele tá falando de tesão, né? Ele, em vários momentos, ele tá falando de tesão ali. Com o que é que você goza, né? Essa é a questão que ele tá colocando. O que é que te faz gozar e por quê? E o que isso tem a ver com a sua subjetividade, com a sua construção corporal, com as suas práticas, né, físicas, afetivas, sexuais, políticas, como isso constrói sujeitos dentro do modo de produção capitalista. Então, ele tá fazendo uma teoria do tesão, de alguma forma, também ali, né? E aí, ele tá o tempo todo no texto usando expressões, palavras, referências, léxicos diversos, que também jogam a responsabilidade de sentir tesão e o que fazer com o próprio tesão para esse leitor, que é uma brincadeira maravilhosa dele no texto, né? Então, quando ele vai falar, como eu falei, vai falar de cropofilia, de urofilia, de pedofilia, né? Ele vai falar de uma série de questões, né? E ele nomeia partes do corpo, ele vai nomear de forma explícita, né? Ele vai falar de... Não me lembro como ficou a tradução, mas que a gente poderia dizer, né? De cu, de buceta, de enfim, né? Ele vai falar sempre de formas muito explícitas, não vai fazer... Tentar higienizar por um linguajar proto-científico da anatomia, sabe? Então ele vai falar, ele tá falando de tesão. Então ele quer que você leia e que você sinta e pense e reflita sobre esse tesão também que ele tá provocando de alguma forma, né? Ou a repulsa que tem a ver com o tesão também, né? Às vezes, enfim, e o conflito entre as duas coisas. Eu acho que é super interessante, sim. Nesse sentido.
E Marília, só um ponto. É, por exemplo, que ele tem também um trecho muito legal lá sobre sadomasoquismo, né? Que ele vai explorar isso também, que eu acho que são práticas sexuais e coisas do presente que dialogam com essa ideia de estar trazendo tesão mesmo. E que eu acho que era uma formulação que se perdeu muito no movimento, assim. Por isso talvez seja legal retomar essa ideia do tesão, que era o debate sobre o direito ao prazer. Estava lá na origem desse movimento LGBT ali nos anos 70, 80. Tem vários documentos do movimento LGBT brasileiro.
Que não é sobre amor. É maravilhoso, porque ele não vai falar é sobre amor, sobre casamento.
Não é quero casar, é direito ao prazer, é liberdade afetiva, falava disso ali, né? Não é o afeto da família, padrão patriarcal, papai, mamãe, filhinhos. Então tem essa radicalidade mesmo, assim, de retomar essa proposta. E acho que as notas funcionam muito bem, assim, que você mencionou, né? Dessa coisa da linguagem. Eu acho que as notas que vocês inseriram na edição, elas funcionam muito bem para nos colocar dentro desse sistema de pensamento que ele está propondo, né? Acho que é isso, é possível criticar, discordar do sistema que ele está propondo, mas é muito legal fazer esse exercício, né? Que é o convite que eu também quero reforçar para as pessoas que vão ler a obra, fazer esse exercício de se localizar ali dentro, né? Se deixar levar pelo argumento no sentido de entender esse argumento e eventualmente discordar depois, criticar, etc. Mas entender esse movimento que ele está propondo ali com essas palavras que ele está propondo, que são provocações e que são interessantes porque justamente nos tiram desses lugares do que a gente aprendeu sobre gênero, sexualidade, num sentido mais estrito, né? A partir de todo um acúmulo quando a gente chega nessa discussão que já está ali posto e para ele não estava, né? Esses termos estavam tanto em disputa, estavam em construção, né? Nesse momento dos anos 70 é quando orientação sexual e identidade de gênero vão se apartar mais. Né, momento que passa de uma época do tempo das perucas, né, das montagens ali, das transformistas no Brasil, para o tempo dos hormônios, é quando tem uma medicina que vai, né, permitir modificações corporais, que ele chega até a mencionar isso, né, é muito mais marcado, apesar de ter registros na história um pouco anteriores, mas é uma década muito chave desse processo de desarticulação de identidade de gênero e orientação sexual. Então é importante lembrar disso, né, e nesse sentido não ser anacrônico com o autor, né, de poder respeitar o tempo dele, a maneira como ele escreve ali, entender a argumentação. Eu acho que esse exercício é um exercício bem legal e as notas ajudam bastante a gente a se localizar nisso.
Ai, obrigada pelo elogio às notas. Foi bem trabalhoso fazer, porque o texto é bem trabalhoso, né? Mas ao mesmo tempo muito necessário, não tinha muito jeito, assim, senão realmente eu acho que as pessoas não iam... É mais difícil, muito mais difícil, acho que ia exigir uma leitura de pessoas muito especializadas, né? Então é muito legal o trabalho editorial ter prezado mesmo por ter essas notas, assim.
Por fim, um conceito central do livro é a ideia de uma Gaia ciência, ou ciência gay. O que seria esse conceito e como ele poderia ajudar na desconstrução do que o Miele chama de norma heterossexual?
Bom, o conceito de Gaia Scientia, né? Não sei como... Scientia, não sei ele, como a gente pronunciaria isso exatamente, mas que a gente poderia falar, né? Uma ciência viada, uma ciência transviada, assim, no prefácio eu falo de alguns jeitos, depois na tradução tem, né, outros momentos que a gente fala de outros jeitos, mas que ele, o próprio Miele usa esse termo em latim, né? E que eu acho que tem um pouco a ver com uma nova epistemologia para produzir teoria. Então, qual é a principal crítica inicial do livro, assim, e que ele já anuncia logo no começo, ele dizendo, ó, vou fazer isso aqui. Ele quer tentar elaborar uma teoria da sexualidade nesse livro que não esteja baseada nos princípios normativos da heterossexualidade, ou disso que ele vai chamar de norma heterossexual, com N maiúsculo, que eu, fazendo a mediação, acho que é mutatis mutandis, o que a Butler chamou de matriz heterossexual, esse conjunto de normas que regulam essa dimensão aí da vida social, né? Em sociedades de matriz simbólica ocidental, como a nossa, não dá pra dizer que isso é universal, sempre foi assim e tal, inclusive tem umas notas que eu tô discutindo justamente isso, mas ele tá dizendo que toda a teoria que a gente tem produzida sobre sexualidade, ou enfim, o que tava disponível pra ele, né? É uma teoria que, em geral, ela tá baseada nesses princípios dessa norma heterossexual. Então, ela assume, digamos, como verdadeiro, como legítimo, um conjunto de proposições que é produzido por essa norma, que é produzido por essa maneira de entender o corpo, o gênero, a sexualidade, as práticas sexuais, o desejo, o tesão. E ele tá tentando fazer algo que não acredite muito nessa norma. A gente vai produzir uma teoria sem levar muito a sério o que essa norma tá dizendo. A gente vai desconfiar dela, né? É um pouco esse o caminho dele. E aí ele vai construindo essa proposição do que ele vai chamar de Gaia Ciência. E aí tem um ponto disso, que não é só isso. O que ele propõe ali não é fazer isso de uma maneira higienizada, de assexualizar a sexualidade, né? Ou de dissexualizar a sexualidade e o tesão. Mas ele vai dizer justamente o contrário, que o tesão tem que ter uma função central na teoria, nessa teoria de sexualidade, né? Então, como se o tesão fosse a própria epistemologia que ele tá propondo, e não o objeto que essa filosofia pretende explicar apenas. Então, ele tá dizendo um pouco isso, né? O que a gente tem de teoria baseado nessa norma heterossexual, essa teoria, ela toma esse tesão como objeto, mas ela não toma esse tesão como epistemologia. E ele tá dizendo, o tesão tem que ser epistemologia. Então é uma espécie de epistemologia do tesão, sei lá, né? Dá pra dizer assim. Eu gosto de... Acho que essa é uma ideia que funciona pra explicar um pouco o que que é essa Gaia Ciência, né? E o tesão aqui é justamente isso que vai fugir um pouco da norma. Que aí a gente indo pras brisas filosóficas mais amplas aqui, né? É, brincando um pouco até com o texto da Butler, que é Os Sujeitos do Desejo, que ela tá analisando Hegel e etc. E, na minha opinião, é o que mais aproxima o trabalho da Butler do Marx e do marxismo, e a conexão que a gente consegue estabelecer, por exemplo, com o Miele também por causa disso, e acho que a leitura do Miele vem também informada, e ele faz essa discussão também um pouco, uma passagem ali com Hegel, se não me falha a memória, mas que tem a ver com isso, com entender o tesão como um elemento que é aquele incapturável, né? É aquilo que vai fugir, que você não consegue controlar por definição, é aquilo que escapa. Então a norma, ela vai produzir essa subjetividade de certa maneira, e o tesão, ele vai irromper e desestabilizar essa norma. Então a gente precisa de uma, segundo Miele, daí, né, a gente precisa de uma epistemologia para entender a sexualidade que passe por colocar esse tesão, que é essa destruição absoluta de norma por princípio, essa antinorma, como epistemologia, né? Então isso que é uma coisa bastante interessante, né? Tanto que eu já vinha escrevendo bastante sobre isso nos meus trabalhos, no Notas para o Materialismo Bialético, no Episteme. E aí, quando eu li o Miele, eu falei assim, gente, é impressionante, assim, as coisas que eu tava tentando elaborar aqui, né? Tipo, passinho por passinho, o cara já tinha jogado a base lá atrás, que maravilhoso, vamos partir daqui então, né? Então é maravilhoso, assim, é muito... É incrível, eu acho que é assim uma proposição, talvez seja a proposição mais radical que o campo marxista já viu desde Marx, assim, eu diria, arriscaria dizer, assim.
Sim, eu também acho que tem uma dimensão aí nessa proposta dele que é profundamente radical, assim, né, de uma questão epistemológica mesmo, para deslocar o modo nosso de entendimento. Ele chega a falar que essa ciência, né, que é a ciência oficial, a ciência burguesa, enfim, que é justamente, ele chega em um trecho, ele fala, nós que não nos identificamos com sua ciência, nos referimos a uma Gaia Ciência, né? Ou seja, então é ele se afastar de todos os discursos médicos, ele fala psicológicos, sociológicos, de magistrados, políticos, padres, né, que propagam todas essas mentiras que compõem o que é essa norma aí, né, com N maiúsculo, para refundar a possibilidade não só de entendimento, mas de ação política mesmo, né? E acho que a partir dessa perspectiva que eu acho que ele consegue fazer essa aposta, que é tão radical aí, de uma ideia de libertar Eros, né, que é o que você está falando do tesão, do desejo, que ele nomeia o desejo homossexual em vários momentos do texto, ou bissexual, como ele usa também na origem, e atrelar atrelar isso à realização do comunismo, né? Que ele fala que isso passa em um momento necessária e gaiamente, né? Então ele usa essa ideia novamente, né? Da Gaia Ciência, Gaia Mente, transformando em um advérbio isso, por reconquistar a transexualidade, tá na nossa origem, superar a heterossexualidade como ela se apresenta hoje, né? Que seria uma reconquista da vida e uma luta pela libertação do desejo homoerótico, tá num trecho do livro que eu até anotei aqui. Então é bem interessante ver como ele vai puxando essa ideia para de fato abrir, descortinar uma nova perspectiva que seja possível, né, buscar essa transexualidade que é um tanto anti-identitária, nesse sentido se aproxima da teoria queer, a Butler, mas que está fundada numa leitura que é material, materialista da realidade também ao mesmo tempo, né, e talvez aí se afaste. E eu acho que é aí que está a coisa mais interessante, porque eu acho que ele consegue fazer esse diálogo com referências que são muito diferentes, mas que não fica um ecletismo, né? Pelo contrário, é uma coisa que é bem amarrada, ou seja, que tem um sentido interno, e por isso que eu ressaltei isso, né, de que é preciso entrar nesse sistema de pensamento, nessa proposta que ele está trazendo, né, apesar de ser alguém muito jovem, ele com 20 e poucos anos, fazendo esse tipo de leitura de realidade, de aposta política, né, intelectual, eu acho que é algo que nos permite aprofundar vários aspectos de coisas que ficam hoje ainda pouco exploradas, assim, eu acho que, de fato, né, essa junção, esse diálogo mais íntimo entre marxismo e teorias mais radicais de gênero e de sexualidade precisam avançar, né? Eu acho que a perspectiva de refundação, de reconstrução passa por aí, não dá mais para ficar de um lado, né? O marxismo mais tradicional ortodoxo dizer, ah, não, isso aí é perfumaria, isso é acessório, isso é luta secundária, é identitarismo, no que não está de todo errado, mas também não é toda a verdade, ou seja, tem uma dimensão dos estudos de gênero e de ativistas de gênero e de sexualidade que estão reduzindo tudo a isso, ou a um identitarismo, ou a um hiperidentitarismo, né, em determinados contextos. Mas também, por outro lado, não dá para chegar, como muita gente no campo do gênero e da sexualidade olha para as esquerdas e para os marxismos dizendo, não, isso aí não dá nenhuma atenção para as nossas bandeiras, para as nossas vidas, nossas existências, até porque a história mostra que há várias conexões e aproximações que foram os momentos mais interessantes, inclusive, do nosso patrimônio, do nosso repertório teórico e político, né? Enquanto LGBTs de esquerda, marxistas. Então, se a gente olha para trás, o Miele é um desses momentos, né? De conjugar essas duas coisas, mostrar que não é incompatível, como essas coisas juntas têm um potencial radical e um potencial de leitura incrível, né? De ação política incrível na realidade. E acho que o bacana desse livro vir nesse momento é que eu acho que é o momento em que a gente está precisando dessas referências cada vez mais aí para gerar novos encontros e tensões que são produtivas entre o marxismo e as lutas LGBTs também.
E chegou a hora das indicações para vocês se aprofundarem no tema. Eu queria indicar o vídeo Diálogos com Marx, Sexualidade, um debate com Amanda Palha, Monique Prada e Renan Quinalha, que está disponível na TV Boitempo. E também a edição 33 da Margem Esquerda, a revista da Boitempo, que tem um dossiê sobre marxismo e lutas LGBT e uma entrevista com a Judith Butler. A edição estava esgotada por um tempo, mas já está sendo reimpressa. Marília e Renan, quais as indicações de vocês? Pode ser um livro, um filme, série, episódio de podcast, o que vocês acharem melhor.
Eu queria recomendar um documentário que eu vi recentemente, que tá na Netflix, que chama Cabaré Eldorado, o Alvo dos Nazistas. É um documentário que conta justamente a história de uma luta, né, que é mencionada pelo Miele no livro, em vários momentos aí dessa primeira geração de ativistas com epicentro em Berlim, na Alemanha, na Europa. No fim do 19, começo do 20, como os nazistas tentam acabar com essa geração de mobilizações ali. E é muito interessante porque quem tava à frente disso, Magnus Hirschfeld, era um marxista, membro do Partido Social Democrata Alemão, que vai ter o Instituto de Ciência Sexual em Berlim, ou seja, que também estava tentando conciliar uma política de classe marxista com as questões de liberdade sexual naquele momento, e tenta fazer um ensaio de articulação ali bem interessante. Então deixo esse documentário como sugestão. E um outro livro que eu também acho que é um esforço super interessante da história do Brasil, que é o livro Homossexualidade da Opressão à Libertação, que foi publicado pela Sanderman, assinado pelo Hirokita, mas que na verdade foi uma tese da Convergência Socialista. Se vocês colocarem no Google, vocês encontram esse livro digitalizado disponível, mas que é um documento que foi produzido ali na virada dos 70 para os 80 no Brasil, pela facção homossexual da Convergência Socialista, ou seja, um coletivo LGBT dentro de um partido socialista revolucionário trotskista, e que é bem interessante esse trabalho também, porque dialoga justamente sobre essa questão que a gente tratou aqui na conversa, da articulação entre marxismo e sexualidade e gênero. E isso também mostra na nossa história Beck brasileira, como esses dois universos já se aproximaram e têm produzido diálogos interessantes, né, em épocas distintas. Então ficam as duas sugestões aí para quem quiser aprofundar.
Tem uma indicação aqui que ela é um pouco, assim, sobre coisas complementares, né? Mas que eu acho que também é uma autora muito pouco traduzida aqui no Brasil, muito pouco lida, muito renegada, apesar da sua importância, e que acho que, claro, que a condição histórica de ter tido toda a sua biblioteca queimada pelos nazistas ajudou nessa dificuldade aí, mas que eu acho que até antes do Miele ela propõe algumas coisas que eu enxergo no Miele lendo, apesar dela não ser marxista, que é a Lu Andrea Salomé. A Lu Andrea Salomé circula muito pouco aqui no Brasil, mas recentemente teve esse livrinho aqui que se chama Sobre o Tipo Feminino e outros textos, né? Então são vários textos da Lu que foram editados, e é muito interessante porque tem justamente os textos que tem aqui da Lu são justamente os textos em que ela tá lidando com essa parte teórica mais bruta, e isso é assim, virada do 19 pro 20, quer dizer, décadas antes do Miele, né? Nesse livro tem os textos O Erotismo, Sobre o Tipo Feminino, Anal e Sexual, Psicossexualidade. A Lu, ela foi analisando e depois orientando, entre aspas, aí do Freud. Ela vivia relações não monogâmicas também, era contra o casamento, criticava o casamento, a família. Ficou muito conhecida porque um dos namorados era o Nietzsche, claro, numa época, mas depois principalmente porque um dos namorados era o Hilke, que era super jovenzinho, então ela era uma mulher mais velha namorando um cara jovem, e era uma coisa assim super chocante. Então é muito interessante. A obra, eu não recomendaria a obra inteira dela se pudesse, né? Os romances são ótimos também, mas essa edição saiu aqui sobre o tipo feminino pela editora Blücher, não sei como pronuncia isso, Blücher, não sei, numa coleção que se chama Pequena Biblioteca Vulgar, que aí tem vários textos de sexualidade aí que são interessantes também. Então fica a dica, quem gostar do Miele, essa leitura pode ser a seguinte, que vai ser bem legal também. Eu indico também, porque claro que eu escrevi esses textos porque não existia nada escrito nesse sentido em português, né? Mas os textos que eu mesmo escrevi sobre bissexualidade, especificamente, né? De teoria bissexual. Um deles se chama Notas para um Materialismo Bialético, e saiu na Revista Brasileira de Estudos da Homocultura, na edição de 2020. E o outro é um e-book, na verdade, que está disponível na Amazon, que eu editei de forma independente, chama-se Episteme, Bissexualidade como Epistemologia, né? E justamente a Gaia Ciência aí do Miele, que a gente nem tinha se encontrado muito até então, mas que tem um super diálogo legal. Esses dois textos, eles também fazem parte de um outro livro que eu estou escrevendo, que se chama Corpo, Tesão e Capital, e que deve sair no ano que vem.
Muito obrigada, Marília e Renan, por toparem estar aqui com a gente. Se vocês quiserem deixar as redes de vocês, falar onde o pessoal pode encontrar vocês, fiquem à vontade.
Então, eu queria agradecer a Boitempo de novo. Primeiro, né, a edição desse texto super importante. Acho que é um impacto que a gente vai ter dessa publicação, assim, vai durar muito tempo. E acho que a gente vai ver aí nos próximos anos avanços bem importantes na política e na teoria LGBT e marxista e de gênero por conta dessa publicação. Então, fica esse agradecimento. Agradecimento pelo podcast mesmo, né? Por ter participado, chamado para participar da edição da obra aí também do podcast. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu sou @MariliaMoscou, MOSCOU, em todas as redes sociais. Mentira, todas não, porque eu deletei meu Twitter, então agora no Instagram e no Blue Sky apenas. E, bom, também, né, no Departamento de Sociologia da USP, que não é tão difícil de saber onde fica ou de encontrar. Tô sempre por lá e também dá para entrar em contato comigo diretamente, contato profissional, etc., por lá. E é isso, gente. Obrigada muito. E obrigada, Renan. Sempre um prazer estar em eventos e falando junto com o Renan. A gente já sempre se tromba por aí e é sempre um super prazer, assim, discutir junto, conversar, ouvir, aprender, que é muito legal. Obrigada, gente.
Legal, Marília. Bom demais estar contigo aqui, mais essa oportunidade aqui, mais esse evento. Queria também agradecer o pessoal da Boitempo pelo convite, pro Conversas Camaradas, aqui o podcast, e parabenizar pela edição dessa obra. Eu acho que, como disse Marília, é uma obra que vai se tornar de referência. Talvez não seja o clássico ainda que a gente começou discutindo isso, né? Mas é um trabalho de referência, sem dúvida, que vai marcar o campo, e acho muito bacana que a Boitempo, que é uma editora que tem priorizado textos marxistas, né, tem abrindo esse espaço para essa temática da sexualidade. Se não me engano, é uma das primeiras obras, né, que a editora traz aí com uma temática mais focada LGBT, então acho muito bacana, espero que outras aí venham pra gente poder alimentar esse debate no Brasil também, aprofundar esse debate de modo mais radical sobre as políticas LGBTs. E quem quiser me procurar também, tô nas redes sociais, é @Renan_Quinalha, que é o I-N-A-L-H-A, e tem um site também, renanquinalha.com, que eu deixo lá textos, vídeos de participação em eventos, em imprensa, mídia, etc. Também tô à disposição aí para contatos, para quem quiser aprofundar algum aspecto, discutir, enfim, convites. E agradeço demais. Obrigado, até uma próxima.
E por hoje é só, camaradas. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Não se esqueçam de comentar o que acharam do episódio, seguir e avaliar a Rádio Boitempo no seu agregador de podcasts preferido. Lembrando que todos os livros mencionados aqui estão à venda em diversas livrarias do país, assim como na loja virtual da Boitempo. Você também pode adquirir os e-books nas principais plataformas do ramo. Esse episódio teve coordenação de Isabela Meucci e Dória, produção executiva de Vitória Cubo, apresentação e roteiro de Isabela Meucci, participação de Marília Moscovici e Renan Quinalha, edição de Jéssica Correia, arte de Vitória Lobo e apoio de Ana Slade, Marina Valeriano e Túlio Candioto. Voltamos na semana que vem. Até lá!